Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro O Poder Invisível da Palavra Transforme Sua Comunicação em Poder. Prosperidade e Sucesso é um livro de desenvolvimento pessoal atribuído a Florence Scovel Shin, autora associada à tradição do novo pensamento. A obra apresenta a palavra falada e o pensamento recorrente como elementos que influenciam a maneira pela qual as pessoas interpretam circunstâncias. Tomam decisões e se relacionam com possibilidades de trabalho, finanças e realização pessoal. Seu propósito não é oferecer uma teoria acadêmica da comunicação, mas propor uma prática de atenção à linguagem, às afirmações e às expectativas verbalizadas. A edição enfatiza a ideia de que discursos de medo, falta e derrota podem reforçar posturas limitantes, enquanto formulações construtivas favorecem confiança, clareza e abertura para agir. Essa perspectiva combina espiritualidade prática, autocontrole verbal e visualização de resultados desejados, por se tratar de uma abordagem metafísica. O livro é mais bem lido como convite à reflexão sobre hábitos mentais e comunicacionais do que como explicação comprovada de causalidade direta entre palavras e acontecimentos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a palavra como instrumento de orientação da experiência. O eixo do livro é a noção de que a linguagem não é um recurso neutro, ela organiza expectativas, dá forma às interpretações e orienta respostas diante de eventos cotidianos. Quando alguém descreve continuamente a própria situação em termos de escassez, incapacidade ou azar, tende a consolidar uma leitura estreita das alternativas disponíveis. A proposta atribuída a Florence Scovel Shin é interromper esse automatismo e substituir enunciados que antecipam fracasso por palavras compatíveis com o resultado que se busca. Construir. O ponto prático dessa ideia está menos em supor que uma frase isolada altera o mundo externo, e mais em reconhecer que a fala repetida influencia atenção, disposição e conduta. Uma pessoa que formula pedidos, metas e limites com maior precisão pode perceber oportunidades antes ignoradas e comunicar-se de modo menos defensivo. O livro, porém, sustenta essa prática em uma visão espiritual mais ampla, segundo a qual a palavra possui força criadora. Essa premissa distingue sua linguagem de manuais contemporâneos de comunicação. Uma leitura crítica permite aproveitar o convite à responsabilidade verbal sem transformar dificuldades sociais, econômicas ou emocionais em simples consequência da escolha individual de palavras. Em segundo lugar, afirmações conscientes e a revisão de padrões de pensamento, as afirmações ocupam posição central na proposta da obra. Elas funcionam como fórmulas verbais destinadas a deslocar pensamentos recorrentes de temor, privação e conflito para uma postura de confiança, receptividade e ordem. Não se trata apenas de repetir frases agradáveis, dentro da lógica apresentada. A afirmação deve expressar uma convicção que a pessoa deseja cultivar e deve ser acompanhada por vigilância sobre comentários contraditórios feitos ao longo do dia. Assim, declarar prosperidade e, simultaneamente, reiterar que nada dá certo produziria uma comunicação interna dividida. O mecanismo psicológico que pode ser extraído dessa orientação é a identificação de crenças habituais. Ao notar a linguagem com que nomeia seus problemas, o leitor ganha um ponto concreto para examinar generalizações, previsões catastróficas e autodepreciação. A limitação é igualmente importante, afirmações não substituem planejamento financeiro, tratamento de saúde, formação profissional ou diálogo diante de conflitos. Seu valor prático aumenta quando são usadas como lembretes de direção e não como negação de fatos. O livro privilegia a consistência entre pensamento, fala e expectativa, propondo que essa coerência reduza a dispersão interna e torne a ação mais deliberada. Em terceiro lugar, prosperidade entendida como abertura para oportunidades. O subtítulo associa comunicação a poder, prosperidade e sucesso, termos característicos da obra de Florence Scovel Shin. Nesse repertório, prosperidade não aparece somente como acumulação de dinheiro, mas como disponibilidade de recursos, portas abertas, trabalho adequado e sensação de segurança diante do futuro. A palavra tem o papel de evitar que o leitor se fixe em uma identidade de carência. Em vez de fazer da falta uma descrição permanente de si, a proposta é cultivar uma expectativa de provisão e reconhecer possibilidades de ajuda, colaboração e mudança. Há uma consequência comportamental plausível nessa mudança de foco. Quem deixa de tratar toda dificuldade como prova definitiva de fracasso pode buscar informações, negociar, pedir apoio e avaliar alternativas com mais constância. Ainda assim, a linguagem da abundância do livro pertence a uma tradição espiritual e não equivale a uma análise das causas materiais da desigualdade ou do risco econômico. O leitor se beneficia ao distinguir esperança ativa de pensamento mágico. Esperança ativa sustenta decisões, aprendizagem e persistência. Pensamento mágico deposita em declarações verbais a responsabilidade exclusiva por resultados que dependem também de condições externas. Essa distinção preserva a utilidade da obra como prática de revisão de atitudes, sem atribuir à fala um controle absoluto sobre a realidade. Em quarto lugar, comunicação interna. Diálogo cotidiano e responsabilidade verbal. Embora a obra destaque o poder da palavra, seu alcance não se limita às frases dirigidas ao público. O diálogo interno é tratado como uma forma decisiva de comunicação, pois antecede muitas escolhas e influencia a maneira de falar com outras pessoas. Palavras de acusação, ressentimento ou pessimismo podem intensificar conflitos, enquanto uma formulação mais consciente favorece pedidos claros, limites firmes e menor reatividade. Essa é uma dimensão particularmente útil para ler o livro fora de uma chave estritamente metafísica. Antes de responder a uma situação difícil, observar o vocabulário empregado ajuda a separar fato, interpretação e previsão. Dizer que uma conversa foi desconfortável, por exemplo, é diferente de concluir que toda relação está perdida. A segunda formulação amplia o problema e reduz a margem para ação. A obra incentiva uma fala alinhada à paz, confiança e boa vontade, mas isso não deve ser confundido com passividade ou silêncio diante de injustiças. Comunicação construtiva também pode incluir discordância, recusa e negociação. O aspecto relevante é evitar que a fala reproduza impulsivamente o medo que se deseja superar. Ao deslocar a atenção para palavras usadas em contextos comuns, o livro oferece uma prática simples de autoconsciência. Ainda que suas explicações espirituais não sejam verificáveis pelos mesmos critérios de uma teoria científica. Por último, a moldura do novo pensamento e seus limites de interpretação. Para compreender o livro, é necessário situá-lo na tradição do novo pensamento, corrente espiritual que associa mente, fé, expectativa e experiência vivida. Florence Scovel Sheen tornou-se conhecida por textos que apresentam princípios espirituais em linguagem acessível e aplicável a preocupações concretas, como relações, trabalho e finanças. Em O Poder Invisível da Palavra, essa matriz aparece na confiança de que palavras alinhadas à abundância e ao bem podem favorecer transformações pessoais. A força do livro está na forma direta com que transforma um tema amplo, a influência da linguagem, em exercício cotidiano de observação e reformulação. Sua limitação decorre da mesma característica, a conexão entre enunciados positivos e acontecimentos externos é apresentada em termos de crença espiritual, não de evidência empírica controlada. Portanto, o texto não deve ser usado para responsabilizar alguém por perdas, doença, desemprego ou violência, nem para dispensar medidas concretas diante desses problemas. A leitura mais produtiva combina abertura e discernimento. Ela permite considerar como expressões repetidas afetam motivação, percepção e relacionamento. Ao mesmo tempo que reconhece fatores sociais, materiais e emocionais que não se resolvem pela linguagem. Essa abordagem preserva o interesse histórico e prático da obra sem exigir adesão integral às suas premissas metafísicas. Em conclusão, O Poder Invisível da Palavra interessa sobretudo a leitores de desenvolvimento pessoal com afinidade por espiritualidade prática. Pela tradição do novo pensamento, ou pelo uso de afirmações como recurso de auto-observação. Também pode ser útil a quem deseja examinar o modo como fala sobre dinheiro, trabalho, conflitos e possibilidades futuras. Seu benefício mais concreto está em tornar visíveis padrões verbais repetitivos previsões de derrota. Rótulos depreciativos e narrativas de escassez muitas vezes passam despercebidos até que se transformam em hábito. A partir dessa percepção, o leitor pode experimentar uma comunicação mais precisa, menos reativa e mais coerente com objetivos reais. A obra se diferencia de livros atuais sobre comunicação por não se concentrar principalmente em técnicas de persuasão, negociação ou desempenho profissional. Seu foco é a dimensão interior e espiritual da fala, entendida como extensão da fé, da expectativa e da imaginação. Essa escolha lhe confere identidade própria, mas também pede leitura cuidadosa. As teses metafísicas sobre a criação da realidade pela palavra não constituem substituto para análise de contexto, planejamento ou apoio especializado quando necessário. Lido com esse critério, o livro oferece um repertório simples para refletir sobre linguagem e atitude, sem prometer resultados garantidos. Sua relevância está menos em fórmulas de produtividade e mais na insistência de que o vocabulário cotidiano pode influenciar a postura com que se enfrentam obstáculos e se reconhecem oportunidades. Se você quiser apoiar Florence Scovel Shin, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!